Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde pessoal que nos acompanha nessa tarde, nesse dia chuvoso, né, nessa capital em que a gente tem várias estações durante a semana, né, e hoje nós estamos aqui para conversar, né, com duas adolescentes, né, com duas jovens que estão aí à frente do movimento estudantil no estado do Paraná, um movimento extremamente importante, necessário, ativo e que se nós inclusive... Na participação, né, nós, enquanto professores, nos espelhamos muito também, né, na ação das estudantes. Quero já, né, dar meu boa tarde aqui para a Vitória e para a Ana. Estão me ouvindo? Consigo?
Oi, boa tarde, Edmara. Então, está travando bastante. A gente está conseguindo ouvir mais ou menos.
Voltei? Não.
A gente vai ver se o problema é a nossa internet, mas a princípio tava tudo certo. Só um minutinho. Opa.
Oi. Não? Não.
Ah, é. Deu certo.
Ah, então, acho que é o meu computador que me dá um baile de vez em quando. Acaba dificultando a situação aqui, mas quem nunca, né? A gente faz o programa aqui, né, ao vivo, todo sábado, então... A gente está suscetível, né? Então, eu estava, né, fazendo aqui a saudação a vocês, né? A Vitória Bonfim, a Ana Ponce, né? Que eu estava aqui fazendo, né, jogando confete em vocês, né? Dizendo da importância que vocês têm para o movimento estudantil, para nós, professores, que a gente se espelha muito também, né, na atuação de vocês. E eu quero já passar para vocês dar um inicial, uma boa tarde para quem está nos acompanhando.
Eu vou começar. Boa tarde, gente. Eu sou a Vitória, eu sou presidenta da União Paranaense de Estudantes Secundaristas. Eu tenho 17 anos, eu ainda sou estudante secundarista, então eu estou atuando aí no movimento já faz um tempo. Eu milito pelos direitos acadêmicos, né, pelo direito da educação. Então, hoje a gente está aqui para conversar e para debater um pouquinho sobre o futuro da educação no nosso estado. Essa é a importância que a gente tem perante os estudantes que traz a gente aqui.
Bom, gente, boa tarde, né? Eu sou a Ana, eu sou da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Sou do Paraná, sou fruto do movimento estudantil aqui do estado, militei aí 2 anos pela União Paranaense dos Estudantes Secundaristas na pasta de institucionais, agora eu vou construir o movimento estudantil no Brasil, né? Na pasta de diretoria de grêmios, para que a gente possa formar cada vez mais lideranças, mais quadras, assim como a Vitória, assim como eu, e assim como a gente vai construindo no estado do Paraná.
Muito bem, sejam bem-vindas, né, ao nosso programa. A gente sempre tem um trabalho com uma dinâmica assim, né? Vê a primeira vez, pode saber que vai ser convidado para outras vezes também. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, sobre como que foi essa inserção, né? A Vitória falou um pouquinho que na descrição, né, que ela conseguiu reativar ou começar o Grêmio na sua escola, né? A Ana já está, né, no caminho, né, na UFES, mas como foi o início, assim? Como é que vocês se aproximaram do movimento estudantil?
Eu conheci a UFES porque a UFES foi até a minha escola, então conversou com os representantes de turma, e daí que eu começo a entender o que é o movimento estudantil em si. Mas quando eu comecei a ingressar mesmo foi no dia 15 de março, 2 dias depois do meu aniversário, numa manifestação, né, em relação ao novo ensino médio, contra o novo ensino médio, onde nossos estudantes da escola, a gente levou mais estudantes, a gente conseguiu contribuir bastante. Foi daí que eu me apaixonei. Eu acho que depois desse momento na minha vida, eu tive um choque de realidade. Então, foi na gestão que a Ana Ponce estava na UFES, que eu conheci a UFES e que agora eu estou aqui. Então, é o impacto que a UFES tem na vida das pessoas, o quão grandiosa ela é e quanto ela muda as perspectivas da gente, porque eu não tinha noção nenhuma que o movimento estudantil era tão grande quando eu pisei, né, naquela mobilização com mais de 5 mil estudantes nas ruas para lutar contra o novo ensino médio no estado do Paraná. Então, acho que seria isso. Começa no Grêmio, mas é muito maior, a política do movimento estudantil é gigante.
Bom, a minha história é semelhante com a da Vitória. A União Paranaense dos Estudantes Secundaristas me encontrou na minha escola, um colégio periférico aqui do Xaxim, Curitiba, logo depois de eu ganhar o meu Grêmio estudantil. E a Mari me mandou uma mensagem para perguntar como tinha sido as eleições, e tinham sido um momento muito turbulento na nossa escola, onde aconteceu tudo de forma errada e a gente não tinha essa noção, mas que tinha sido de fato uma eleição legítima, e a União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, a partir dali, começou a acompanhar, né, o nosso colégio, a nossa região, né, que é uma região um tanto quanto despolitizada, né, e a gente começou a fazer um trabalho muito importante com o Grêmio Estudantil. A gente foi convidado a um evento, né, da UPES, que apresentou também a nós o CONUBES, né, que foi o Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, isso há 2 anos atrás. E eu e mais 2 meninas do meu Grêmio fomos representar a nossa escola, né, fomos como delegada no Congresso da UBS, e dali pra frente a gente foi conhecendo, né, o quão importante o movimento estudantil, o quanto isso quebra barreiras e salva a vida das pessoas de fato, né, e mostra uma perspectiva que a gente não tinha antes, e a gente começou a ter a partir do movimento estudantil, né, e a partir dali eu comecei a ser diretora da UBS depois de uns 5 meses, e agora, né, a gente vai ingressando nessa construção de novos quadros aqui pro estado.
E é interessante porque a gente teve uma sucessão, né, de presidentas, né, assim, de, a gente teve a Mari, né, a Mari teve comigo no programa algumas vezes, assim, né, e aí agora a gente tem a Vitória, né, como que é isso, né, como que a gente consegue trabalhar com o protagonismo, né, assim, principalmente o protagonismo feminino, né, no movimento estudantil, né, então quais são, assim, as dificuldades, né, de formar lideranças, principalmente meninas, e que depois acabam tendo, né, assim, levando para a vida, né, esse protagonismo, né, essa liderança. Quais são os obstáculos? Vocês encontram resistência, né, posturas mais machistas, de, né, de não, às vezes não aceitar, né, falar, não era certo, né, porque a gente vê muito isso na política, né, a gente tem modificado o pensamento, né, hoje nós temos mais mulheres na política, mas ainda há muita resistência, né, e muita interpretação negativa, né, sobre lideranças políticas mulheres, né, como que vocês trabalham com isso até para formar novas lideranças femininas?
Então, quando a gente fala de protagonismo feminino, não só no movimento estudantil, mas na política, a gente entende que há uma necessidade das nossas meninas e mulheres a terem uma participação mais direta. Então, quando houve essa transição, eu particularmente, eu fico muito feliz por ter sido e por ser a sexta mulher, né, em 80 anos da UPAS em estar nessa posição. Então, aí a segunda mulher negra a assumir. Então, essa importância das mulheres estarem protagonistas nas próprias histórias, e porque nós, enquanto mulheres, temos muito a agregar. Não só no movimento estudantil, mas na política, as diferenças. Né? Quando a mulher lida com as questões, por exemplo, das crianças, da segurança da mulher em si, que é uma coisa que a gente luta diariamente. Então, no movimento estudantil, sim, respondendo à questão do machismo, não só no movimento estudantil, mas na política em si, a gente enfrenta todos os dias essa questão, mas é algo que, através do que a gente faz, que a gente consegue alcançar as pessoas e mudar a perspectiva delas de vida. Então, eu acho que também, falando um pouco mais da questão estrutural do machismo, né, do patriarcado, nós mulheres enfrentamos muito essa questão, mas aqui é pouco debatida. Então, quando a gente assume esses espaços de liderança, que a gente pode pautar isso, esse é o nosso papel, sabe? De realizar a vida das pessoas e poder cada vez mais incentivar as mulheres no movimento estudantil, nas políticas municipais, estaduais e no Brasil inteiro a ocuparem esses espaços.
É basicamente isso que a Vi falou, né, para nós da última gestão foi muito bom a oportunidade de que grande parte da nossa gestão foi composta por mulheres, né, a gente vê as mulheres muito mais dispostas em lutar pelo direito, não só dela, né, não só o meu direito, mas pelo direito do próximo, e infelizmente o machismo acontece sim, né, as pessoas acham que ela não é tão boa por ser mulher, e a gente consegue provar muito ao contrário disso no movimento estudantil, né? A gente teve muito orgulho de passar o bastão de uma mulher para outra mulher, e a gente espera que as próximas gestões também tenham essa oportunidade de criar cada vez mais quadros femininos.
É, acho que antes da Mari, se não me engano, acho que era a Thaís, né? Acho que era a Thaís.
Era.
É, porque a gente, quando a gente começou o nosso programa, foi em 2021, um dos primeiros programas foi sobre o movimento de ocupação das escolas, né? Então foi um programa muito importante para a gente, que a gente conseguiu resgatar, né, algumas alunas na época, né? E impressionante, falando com vocês, eram todas meninas, né? Então a Thaís, na época, ela tinha, eu acho, uns 12, 13 anos, então a gente ficou muito claro para a gente, né, que quebra aquela ideia de que o adolescente não sabe nada, o adolescente não sabe nada da vida, o adolescente não sabe o que quer, não, né? Vocês estão aí para provar que vocês sabem muito bem o que vocês querem, né? São organizadas, tem toda uma estrutura, né? E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Como que é a estrutura, né, da UPS, né? A questão das secretarias, né? Quem que ocupa? E como que vocês conseguem organizar isso, né? Não sei se todos os integrantes são, né, só da capital, tem gente do interior. Como que vocês conseguem dar conta de uma organização assim, né, que tem essa abrangência no estado?
Então, não é só da galera da capital, a gente tem uma gestão bem interiorizada, então a gente busca que os nossos estudantes do estado inteiro sejam participativos, né, para que possam pautar o que acontece em cada região. Então, quando a gente fala dessa diretoria, sim, é bem interiorizada, e agora, no início da nossa gestão, a gente ainda está designando as tarefas para os nossos militantes. Então, assim, falando dessa questão, a gente já tem algumas nominatas, mas realmente, na questão de abranger os nossos estudantes, a gente tenta alcançar todos os estudantes. Então, a gestão passada, ela tem um marco, que é a gestão interiorizada, e é uma coisa que a gente pretende trazer ainda mais.
A Ana tá na UBS, né, que você comentou no começo, né? Como que isso é assim também, Ana? Como que é essa experiência de você ser aqui no Paraná, né? Esse lugar muito bom, né? Assim, as pessoas são abertas, né? Com a mente aberta, né? A gente tem, né, esse histórico, infelizmente, acho que, né, não só o Paraná é característica disso, mas de ter essa desconfiança, né, assim, principalmente a questão dos movimentos, e por ser um estado um pouco conservador, no sentido não do conservador, do conservadorismo, mas às vezes de rejeitar alguns tipos, né, de ideias de luta por direitos. E como que é você, né, sendo aqui do Paraná, participar, né, de um movimento nacional com estudantes, né, do Brasil inteiro, né, a diversidade? Como, conta um pouco pra gente como que é isso.
Para nós, né, porque eu e a Mari estamos na UBS atualmente, subimos da antiga gestão, para nós foi muito importante, né, porque o estado do Paraná é um estado neoliberal, né, infelizmente governado por um governo neoliberal, e a gente vê muitos ataques à educação diariamente. Então a gente travou dois anos de luta contra o novo ensino médio, contra as militarizações, pegamos aí o comecinho da luta pela privatização das escolas. E foi muito importante que agora a gente pode ver e gerir isso de uma forma nacional, porque, infelizmente, a mesma pessoa que destruiu a educação paranaense está começando a destruir a educação em São Paulo, por exemplo, né? Então a gente tem como tentar auxiliar e orientar das melhores formas, né? É um marco histórico, duas pessoas do Paraná na UBS, né? A UBS é muito plural, né? A gente tem pessoas do Nordeste, do Rio de Janeiro, São Paulo, do Paraná. E é um marco que a gente não tinha há mais de 2 anos aqui no nosso estado. Então é um orgulho muito grande que a UBS tenha gerado frutos que agora, né, florescem nacionalmente e podem passar a nossa experiência, que não é uma experiência boa, né, de cívico-militarização, de apanhar na LEP, de muitas coisas, para os outros estados, para que a gente possa tentar construir uma educação melhor, não só aqui no estado. Então é muito bom que a gente consiga representar o Paraná e os estudantes do Brasil, né, porque isso é uma vitória totalmente do nosso estado, né, ter duas pessoas nacionalmente e uma na UNE também, é uma vitória, uma conquista do estado do Paraná, que se mostrou muito ativo, muito combatente nesses últimos 2 anos, né, em defesa da soberania nacional, em defesa da educação e dos estudantes.
Sim, e a gente tem, assim, passado, né, por momentos aí, né, de pelo menos uns 4, talvez, né, uns 4, 5 anos atrás, em que a gente teve muito problema, né, com a organização dos movimentos estudantis, principalmente, né, durante o governo Bolsonaro, né, em que a gente teve muito, né, a perseguição era muito maior, a gente tinha, né, uma visão, essa visão mais distorcida, principalmente, né, e eu não gosto de usar a palavra polarização política, porque a gente sabe que não é exatamente isso que acontece, né, é um termo para dizer, assim, né, entre A e B, mas a gente sabe que não é exatamente isso, porque se a gente for pensar, né, assim, os instrumentos, né, que a direita tem usado no país são formas muito desonestas, né, de conseguir chegar e de convencer as pessoas, e principalmente os adolescentes, né. Vocês percebem isso nas escolas, mas uma postura mais direitista e conservadora, né, desses estudantes, que inviabiliza até mesmo o diálogo, né? Como que vocês têm visto, né, esse movimento de crescimento, né, da direita, desse conservadorismo nas escolas?
Então, quando a gente vai alcançar esses estudantes, quando a gente pisa no chão da escola, muitos estudantes são contra até mesmo o nosso próprio movimento. E a gente escuta isso dos nossos próprios estudantes. Então, quando a gente fala desses últimos 4 anos, né, 5 anos de desgoverno que aconteceu no nosso país e o que aconteceu com os nossos movimentos sociais, o nosso movimento estudantil, ele diminui de uma forma gigantesca. Então, quando a gente retoma após esses 4 anos, depois de muita luta, e depois de um período pandêmico que a última gestão enfrentou, a gente senta e analisa que há sim um movimento de despolitização dos nossos estudantes por parte do próprio governo do estado e o antigo governo nacional. Então, essa alienação, através até mesmo da internet, né, dos nossos estudantes, começam a ser despolitizados a partir do novo ensino médio, daí já é outro tema, mas que daí os nossos estudantes não conseguem ingressar numa faculdade em si e também se tornam pessoas ignorantes, que não conhecem os assuntos e atacam eles diretamente. Então, é isso que a gente, que é uma análise que a gente enfrentou durante esses últimos anos, né, do que aconteceu com o nosso país, e que é uma coisa que a gente tenta combater todos os dias, né, que é esse pensamento direitista que os nossos estudantes estão começando a adotar. Dizem que o mundo, ele deve ser 22, e que é um mundo através das armas, não dos livros. Então, é essa importância de incentivar até mesmo o estudo agora. É uma necessidade que os nossos estudantes não querem mais, não vem, não tem perspectiva de futuro. Então, seria isso.
Sim. A gente entra no chão da sala de aula, e se a gente pergunta numa sala de ensino médio agora, quem quer fazer universidade, a gente vê 2, 3 pessoas levantando a mão, né? A gente vê uma geração perdida, sem perspectiva de futuro, e achando que é normal sair na rua vender bolo de pote, que é normal de fato, mas não deve ser normalizado, né? Uma pessoa de 16 anos com uma mochila de iFood nas costas entregando iFood por aí. Então a gente vê essa defasagem da educação no estado, e a culpa disso tudo é do novo ensino médio, né? Porque a gente teve a retirada quase que total de matérias muito importantes para a nossa formação, né? Para a nossa formação como cidadão, pessoa crítica. E a gente vê pessoas que simplesmente caem, né, na política de publicidade em massa, vê e acha que realmente o estado do Paraná tem a melhor educação do Brasil porque estava falando no jornal. Então a gente vê uma geração de pessoas muito ignorantes, e o movimento estudantil consegue alcançar essas pessoas e falar que não, o estado do Paraná não tem a melhor educação do Brasil.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.